Certo? Seguindo então em Tetzaveh, a gente viu sobre as roupas dos Kohanim. E nós começamos a ver sobre o que precisa ser feito para eles serem santificados, para eles ficarem separados do povo para servir no Beit HaMikdash. Então, só para relembrar esse início, eu queria fazer uma introdução e também complementar aqui. Vezeh adavar asher ta'aseh lahem. Isso é o que vocês devem fazer para eles. Lekadesh otam, para santificá-los, quer dizer, para separar ele do restante do povo. Lechahen li, para que eles me sirvam. Lekach par echad ben bakar, pegue um touro. Ben bakar, como nós vimos, que existem nomes diferentes em hebraico para a idade dos animais. Então, no caso da família do touro, quando ele nasce, ele é chamado de bezerro, é Egel, até o segundo ano. Depois, ele passa à idade adulta. A partir do terceiro ano, ele passa à idade adulta. Durante esse terceiro ano, quer dizer, o primeiro ano da idade adulta, ele é chamado de par, touro, ben bakar, filho do gado. Quer dizer, ele ainda é um touro jovem. E o caso aqui é que tem que pegar esse touro jovem do terceiro ano de idade. Ve'elim shenayim temimim, dois carneiros completos. E no caso do carneiro também, ele tem uma nomenclatura específica quando ele é pequeno. No começo ele é chamado de talé, quando ele é bem pequeno. Depois ele passa a se chamar se ou keves. Depois, quando ele completa 2 anos, no primeiro mês ele está numa transição, se chama pilgas em hebraico. E depois disso ele passa à idade adulta completa, que ele é chamado Ail, carneiro. Então está falando aqui dessa idade mínima do carneiro, 2 carneiros completos. Velechem matzot. Também você deve pegar pães de matzot, quer dizer, pães não fermentados. Vechalot matzot, belulot bashemen, embebidas em óleo. Urkikei matzot meshuchim bashamen. E umas matzot fininhas que são ungidas com óleo. Então são 3 tipos diferentes de matzot. Existe a matzah que era uma matzah bem caprichada. É uma matzah que se assa ela e depois se frita ela no óleo. Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é que você mistura óleo na massa antes de assar, ou antes de fritar. Era feita num panelão. E o terceiro tipo é uma matzá simples, que depois de pronta você passa óleo em cima dela, você unta ela com óleo. Todas estas eram feitas solet chitim ta'aseotam. Você deve fazê-las de sêmola de trigo. Venatata otam al sal echad, você colocará todas elas no mesmo recipiente. Vehikravta otam basal, e você as aproximará e oferecerá nessa cesta, nesse pote, nessa travessa. Vetapar vetchene ha'elim, também você deve trazer para o templo o touro e os 2 carneiros. Betaharon vetbanav takriv, e o Aharon e seus filhos, você também vai aproximá-los. El petach ohel moed, para a porta do ohel moed, a porta do Mishkan. Verachatzta otam bamayim, e os lavará na água. E nós vimos que esse lavar na água é mikve. Você deve levá-los no mikve. Velakachta et habegadim, então você deve pegar as roupas. Vilbashta et Aharon et hakutonet. E você então vestirá o Aharon com a túnica, vetmeil ha-efod, e o meil, que é aquela roupa azul com os sininhos e romãzinhas embaixo, vet ha-efod, e o avental, vet ha-roshen, e o peitoral, ve'afad talo be'cheshen ha-efod, e amarrará com o cinto do efod. Ve'samta ha-mitznefet al-roshó, e colocará o chapéu sobre a sua cabeça, ve'natata et nezer ha-kodesh al-ha-mitznefet, e vai colocar a coroa sagrada, a grinalda sagrada, sobre o mitznefet, sobre o chapéu. Nezer ha-kodesh aqui é a tarja de ouro que ia na testa dele, a Torá que chama de Nezer HaKodesh. Antes a Torá chamou ele de Tzitz. E é isso que está falando aqui, que tem que colocar, é como se fosse a coroa do Kohen Gadol. Velakachta et shemen ha-mishcha, você pegará o óleo de unção, ve'yatzakta al rosho, você derramará na cabeça do Kohen, o machartá otó e ungirá ele. Vetbanav takriv, e também aproxime os filhos do Aharon, que também serão Kohanim. Vehilbashtam kutonot, e eles vestirão, você vai vestir nele, tudo é o Moshe que está vestindo eles. Então você vestirá eles com as túnicas. Vehagartá otam avnet, e amarrará o cinto neles. Aharon uvanav, no Aharon e nos filhos. Vechavashta lahem migbaot, e vestirá na cabeça deles os chapéus deles. Vayetá lahem kehuná lechukat olam, e será para eles como um sacerdócio para a eternidade. Umiletá yad Aharon veyadbanav, e você desta forma preencherá a mão do Aharon e dos filhos. Preencher a mão é uma expressão que significa que você está passando o cargo para eles. Essa é uma parte disso nós já vimos há duas semanas atrás. E eu gostaria só de fazer uma introdução importante. Antes da introdução, nós falamos aqui sobre mikve, e naquela aula eu falei um pouco sobre mikve, e vimos que hoje em dia existem poucas ocasiões com mikve, não tanto quanto na época do templo, e eu esqueci de mencionar uma das ocasiões que temos mikve hoje em dia, que é em conversão. Uma pessoa que quer se converter ao judaísmo, ele precisa, como último passo para se tornar de fato judeu, ele precisa se mergulhar no mikve e ali aceitar sobre si todas as 613 mitzvot da Torá. Esse é mais um momento que existe mikve hoje em dia. Como nós estamos vendo aqui começa a Torá falar sobre oferendas. Nós já vimos um pouco de oferendas pela Torá. Afinal de contas, Adam Harishon fez korbanot para Deus. Noach fez quando saiu da Tevá. Abraham Avinu fez, Yitzhak fez, Yaakov fez. Já teve oferenda também do Moshe aqui no Har Sinai, no Monte Sinai, antes de receber a Torá. E aqui começa o serviço, de fato, do tabernáculo, do Mishkan e, futuramente, o templo. Essa é a primeira oferenda agora que aparece no templo. E depois terá mais inúmeras. E a Torá fala depois no próximo livro da Torá, nós estamos no segundo livro, o terceiro livro, Chumash Vayikra, tem bastante abordagem sobre oferendas no templo. É importante fazer uma pequena introdução sobre o conceito. Korban vem da linguagem de Karov. Karov em hebraico significa proximidade. Corban significa se aproximar de alguém. No caso aqui, se aproximar de Deus. A forma da pessoa se aproximar a Deus é por intermédio do Corban. Nós estamos hoje em dia muito longe, muito distantes desse ponto de vista, porque nós vivemos no exílio já há 1900 anos. E estamos a 1900 anos de distância do serviço no templo de oferendas. Mas a ideia principal das oferendas é, mais uma vez, uma forma da pessoa meditar, pensar e, ao mesmo tempo, fazer ações. Ações estas que levem ele a pensar e, desta forma, ele consegue se aproximar de Hashem. Existem vários tipos de oferendas. As mais famosas, o que mais se fala, são oferendas de pecados. Mas não é só. Quer dizer, as oferendas não são apenas uma forma de expiar por algo que a pessoa cometeu. Mas também é uma forma da pessoa se aproximar a Deus sem ter cometido nenhum pecado. Eu quero me aproximar a Deus. Ou a pessoa quer agradecer a Deus por algo que foi feito. Algum milagre que aconteceu com ele, ele quer agradecer a Deus, ele traz uma oferenda de Todá. Ou ele deixou de fazer alguma mitzvah. Então ele pode trazer o Korban Olá. E assim por diante, existem diversos tipos de oferendas e cada uma tem a sua finalidade. Tem oferendas que são com animais de grande porte, que seria o touro. Existem oferendas que são com oferendas de pequeno porte, animais de pequeno porte, que seria com a família do carneiro ou a família do bode. E aí vai variar da oferenda se é macho, se é fêmea, se é maior, se é menor. Existem oferendas com pássaros, que são... que são dois tipos de pássaros que se usa, as rolas e as pombas. E existem algumas oferendas que são com farinha apenas. Existe o que acompanha essas oferendas, ou parte delas, que é farinha, que é óleo, azeite, e vinho. A ideia das oferendas é puramente para a pessoa. Ou seja, Hashem está ordenando que a pessoa faça aquela oferenda para que a pessoa, por intermédio de ações, medite e pense e chegue ao que ele está precisando chegar, seja expiar um pecado, seja melhorar em alguma coisa, seja agradecer, o que for. Às vezes, por exemplo, aqui, uma oferenda de inauguração do cargo de Kohen. Por intermédio de ações, a pessoa chega a um pensamento. Isso vale na Torá inteira. Todas as mitzvot não são mitzvot apenas no pensamento. São raríssimas as mitzvot que estão no pensamento apenas. A maioria das mitzvot, 99% das mitzvot, são ações. São ações acompanhadas de pensamento. Mas somente por intermédio da ação que a pessoa pode chegar ao pensamento pleno. E é interessante que qualquer mitzvah você precisa acompanhar a mente. Por exemplo, você toca shofar, ouve shofar. Ao ouvir os toques do shofar, a pessoa deve pensar em uma série de coisas. Então ele precisa pensar que ele está, no mínimo, que ele está nesse momento declarando o reinado de Hashem. Ele precisa pensar que é uma mitzvah que ele está fazendo para Hashem. Então sempre vem acompanhando. E óbvio que dá para se aprofundar muito mais nos toques do shofar. Quanto mais a pessoa se aprofunda, mais isso trará influência sobre ele. E assim vale com todas as mitzvot. Toda mitzvah tem alguma coisa para a pessoa pensar junto com o que ele está fazendo. Não está fazendo só uma ação mecânica. Essa ação mecânica tem algum propósito. Mas de uma forma geral, nas outras mitzvot, se a pessoa deixou de pensar e fez apenas a ação mecânica, a parte mecânica, ele cumpriu a mitzvah. Não é a melhor mitzvah do mundo, mas ele cumpriu a mitzvah. Ele pegou o lulav sem pensar o que isso representa e por quê. Ele só pegou o lulav na mão, fez a brachá e mexeu. Cumpriu a mitzvah. Era melhor ter pensado o que cada espécie representa e por que ele está mexendo? Sim, com certeza que seria melhor. Mas se ele apenas mexeu o lulav, já cumpriu a mitzvah. A mitzvah de korbanot, das oferendas, é um pouco diferente. Porque o principal aqui da mitzvah é que a ação leve a um pensamento. Se a ação não levar a um pensamento, por que você fez essa ação? E por isso, talvez mais do que em qualquer outra mitzvah, a mitzvah das oferendas no templo precisavam vir acompanhadas de pensamento para que a mitzvah seja válida. E nós encontramos até na mitzvah de Korban que, por exemplo, se a pessoa pensa em comer a oferenda que ele está fazendo num lugar que não pode comer aquela oferenda, fora dos limites permitidos para a oferenda, ou ele pensa durante o momento de se fazer a oferenda, que ele vai comer essa oferenda depois do prazo limite de se comer, cada oferenda tem um prazo, ele invalida a oferenda. Quer dizer, o pensamento dele é básico para o cumprimento dessa mitzvah. Isso fará com que a mitzvah seja válida ou vai invalidar a mitzvah? A esse ponto chega o pensamento em relação à mitzvah de Korban. Os korbanot são uma ordem divina desde o começo. Adam Arishon fez oferendas, como nós falamos antes. Noach fez, Abraham fez, Yitzhak, Yaakov. E depois, no templo, seja Moshe, seja Aharon, e depois todos os Kohanim e Kohanim Gdolim que teve em todas as gerações, tudo isso por ordem de Hashem. Se a pessoa não tem a devida intenção a fazer a oferenda, é muito grave. E é grave por dois aspectos. Primeiro aspecto é: o que você está fazendo? Se é para fazer uma oferenda sem pensar no que ele está fazendo, sem levar a uma melhora da pessoa, o que você está fazendo exatamente? Isso nós vemos em todos os profetas, praticamente. Nossos profetas, Yeshayahu, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Ezequiel, Treassar, os 12 pequenos profetas, não são todos, porque alguns são muito curtos, mas muitos deles também mencionam isso. Eles chamam a atenção do povo, isso no momento, logo antes da destruição do primeiro templo. Chamando a atenção do povo, o que vocês estão fazendo? O que são todas essas oferendas que vocês trazem para mim? Deus falando para os profetas, o que são essas oferendas que vocês trazem para mim? Será que eu quero comer? Eu, Deus, preciso comer a carne que vocês me trazem? É para isso que eu pedi as oferendas? Eu pedi as oferendas para vocês melhorarem por intermédio disso que vocês estão trazendo, vocês pensarem o que vocês estão fazendo, isso mudar a personalidade de vocês para melhor. Mas se vocês ficam trazendo como só para cumprir a obrigação, aí tem que trazer, ó, tá aí, ó, tá aí. Mas você não pensa em nada, não medita em nada, o que que você fez, o que que você ganhou? Absolutamente nada. Vocês estão me servindo, diz Deus, como outros povos servem os seus ídolos, achando que você está trazendo uma oferenda para eu comer a oferenda. Eu preciso disso, eu preciso beber um vinho, eu preciso beber um óleo, comer uma farinha, um animal. Eu não preciso nada disso. Todo o propósito de vocês trazerem é para vocês melhorarem. Se vocês não melhoram, então, para quê? Isso é o primeiro lugar. Segundo lugar, quando a pessoa não traz a oferenda da forma adequada, com o pensamento adequado, nós vemos algo muito forte. E que isso pode nos expressar bem. Sobre o direito que nós temos sobre os animais. A Torá diz em Parashat Aharei Mot, foi lida há poucas semanas. A Torá diz uma pessoa que fizer shchitá num touro, ou num carneiro, ou num bode, no acampamento. Quer dizer, ele pegou um animal, ele santificou esse animal, será trazido como uma oferenda. Corban. E no final das contas, ele resolveu fazer shchitá no quintal dele, ou num matadouro perto da casa dele, levou para algum lugar e fez shchitá fora do templo. Ele não trouxe esse animal para o templo para fazer a oferenda conforme ele especificou que esse animal será trazido para a oferenda. Diz a Torá, Dam Yechashev. É considerado a ele como se ele tivesse jorrado o sangue de uma pessoa. E essa pessoa será cortada do povo. Quer dizer, a Torá está dizendo, se ele tem um animal, que é para ser trazido como oferenda no templo, e ele resolve fazer shchitá desse animal fora do templo, o que, que ele fez? Ele matou um animal à toa, sem nenhum propósito. Quem te deu liberdade de matar um animal sem nenhum propósito? Se ele fez isso, ele é considerado um assassino. Como se ele tivesse assassinado uma pessoa. E a Torá diz, Venichrat me amava, ele tem careta, ele tem morte celestial. Ou seja, só um segundinho. Ou seja, nós temos direito de matar um animal, porque assim a Torá nos diz. Deus criou o mundo e ele nos dá a permissão de matar um animal. Quando? Quando há um propósito em matar esse animal. Quando eu mato o animal para comer, que a Torá permite comer, até Noar, de Adama até Noar, era proibido comer animais. Então não podia matar eles também. A partir de Noar, Deus permitiu que se coma carne. Então você tem permissão de matar o animal para comer carne. Isso é um propósito, que a Torá permite. Eu preciso trazer uma oferenda, que a Torá ordenou trazer. Muito bem, então se você traz a oferenda da forma correta, você está trazendo e fazendo uma oferenda com um propósito elevado, um propósito do Beit HaMikdash. Um propósito de você se elevar. Então é permitido. Mas matar um animal sem nenhum propósito, pegando, por exemplo, um animal que era para ser uma oferenda e eu mato ele em qualquer lugar, quem te deu esse direito? Você está pegando uma criatura de Deus e matando ela sem nenhum propósito. Isso é um assassinato, isso não é permitido. E por isso que é tão importante que a oferenda, qualquer que seja, seja feita com a devida intenção. Porque se ele não tem a intenção correta ao fazer a oferenda, ele não medita o que deve ser meditado ao fazer a oferenda, ele está matando um animal à toa. Quem te deu essa liberdade? Deus não permitiu matar um animal sem propósito, permitiu matar com um propósito. Fala, Betina.
Não, já me respondeu. Queria saber, mas como que sabe a diferença do animal que é para oferenda e para comer? E depois, até Noah as pessoas eram vegetarianas?
Até Noah as pessoas eram vegetarianas por ordem divina.
Ah, não
sabia. E a partir de Noah passaram a ser carnívoros. Quer dizer, o Rav Hirsch lá explica que por conta do dilúvio, a natureza foi rebaixada e toda a qualidade das plantas decaiu.
Ah, sim.
Então, até então você tinha o que você precisava dos nutrientes na terra, e a partir de então não tem mais todos os nutrientes, então está liberado comer carne.
Tá bom. Então, antes de Noah, as oferendas só começaram com a...
As oferendas já tinha antes. Adão já fez oferenda. Ele não podia matar para comer, mas matar para fazer uma oferenda, ele tinha essa permissão.
Ah, tá bom.
Então, só não podia matar para comer até então.
E tem alguma festa que começa com oferenda de farinha? E acho que termina também, né, Meir?
Tem muitas oferendas de farinha, mas, por exemplo, a oferenda do Homer, que era trazida no segundo dia de Pesach, era de farinha de cevada, e em Shavuot se trazia uma oferenda com farinha de trigo.
E aí, se
mas não é só, queimava, tinha também carneiro e tal. Como?
Se queimava também?
Então, aí varia muito, cada tipo de korban de farinha tem um procedimento diferente. Tem oferendas que são para o Kohen comer, e só se leva uma partezinha para o altar. Tem oferenda que se queima mais dele. Tem oferenda que nem se queima nada. Por exemplo, essa que nós mencionamos agora de Shavuot. Os dois pães eram dois pães de hametz. Tem duas exceções em todas as oferendas que trazia hametz. Todas as outras eram matzah. Essa é uma das exceções. E em cima do altar não pode ir hametz de jeito nenhum. Então esses dois pães eram totalmente repartidos entre os Kohanim, eles que comiam. O que era trazido de oferenda disso era o animal que vinha acompanhado desses pães.
E quer dizer que eram aquela pergunta que eu fiz, eram separados os animais, o que era para alimento e o que era para oferenda?
Tem oferendas...
Era a intenção que eram mortos, né? Que eram oferecidos.
Não entendi, desculpa, não entendi a pergunta. Então.
Por exemplo, você falou que tinha a intenção, tinha que meio que verbalizar, né? Para que estava matando o animal, se era para oferenda. Precisa...
Ah, sim, lógico. É. Mas, não, eu quero dizer que quando a pessoa faz a oferenda, cada passo da oferenda tem alguma lição para ele. Então faz a shritá, o abate tem alguma lição para ele. Depois eles vão levar o sangue e vão aspergir no altar. Depende se é a parte de baixo, parte de cima, como que é feito, depende de cada korban. Isso também está indicando alguma coisa para a pessoa que ele deve pensar naquele momento. Depois leva uma parte, ou inteiro, ou não, depende de cada korban, para cima do altar. Ou só levam os órgãos internos, o que que for. Nesse momento ele também tem algo que isso vem ensinar para ele. E ele precisa pensar nisso quando está sendo feito. E depois, eventualmente, dependendo do korban, ele tem uma parte da carne que ele vai comer. Ou os koanim que vão comer. E também devem pensar quando estão comendo o porquê de estar comendo aquilo.
É isso que eu queria saber. Então, para comer também tinha que
também pensar tem, sim.
Direto para sustento.
Exatamente. Tudo tem. Tanto é que tem até brachá para comer korban. Quer dizer, fora a brachá da carne em si, Sheakol, tem uma brachá especial de cada korban.
Entendi.
Então ele faz uma brachá. Korban Pesach. Korban Pesach também. Ele é feito na véspera de Pesach. Enquanto está sendo feito, tem o que deve se pensar. Por que você está trazendo essa oferenda? qual que é a ideia de cada parte do que está sendo feito. E depois, quando se leva para a mesa do Seder, também você vai ter que falar por que você está comendo o Korban Pesach. Até hoje nós falamos, mas não falamos que vamos comer, porque infelizmente não tem, mas falamos lá, Pesach que nossos pais comiam, por que se comia o Pesach, que nós explicamos. Precisa saber o que você está fazendo, não é um ato rotineiro.
É, mas na verdade, a brahá que a gente faz tem que ser com pensando.
Sim, exatamente. É um dos propósitos principais que os nossos sábios instituíram fazer brahá de mitzvah. É que é uma forma de, ao fazer a mitzvah, você pensar o que você está fazendo. Em vez de sair tocando o shofar, você faz uma brahá antes. Lishmoa kol shofar. Agora eu sei o que eu estou fazendo. Alachilat matzah. Eu estou comendo matzah, uma mitzvah. Então, da mesma forma, tem também alachilat pesach. Ele está fazendo uma brahá, que ele está comendo korban pesach.
Não, no sentido de você parar uns minutos mesmo. Outro dia até levei uma bronca da Juliana, que eu entrei no quarto dela falando a xéria. E ela falou, como assim? Você está gesticulando comigo outra coisa e está falando a brahá, tem que ir com intenção, né? Tem que...
É verdade.
Aí agora passo quieta, né?
É um kavaná, né?
Um kavaná, exatamente, tem que ter kavaná. Todas as mitzvot precisam de kavaná. Mas nas mitzvot, se você deixou de fazer a kavaná, você cumpriu a mitzvah, meio mal feita, mas cumpriu. Korban é uma coisa que se não tem kavaná, não tem nada. O que você fez? Você matou um bicho, coitado, sem nenhum propósito? Quem te deu o direito de matar um bicho sem propósito? Deus te deu o direito de matar ele. Mas se é feito de uma forma que te leva a um propósito. Então, por isso é muito importante no Korban, mais do que em outras mitzvot, que a pessoa saiba o que ele está fazendo.
E,
sim.
Sabe uma coisa interessante? Em ciência, hoje, tem uma lei de proteção aos animais, até em pesquisa científica.
Sim.
Você só pode matar rato, coelho, macaco, etc. Na última classificação de experiência, tipo, quando já está teste clínico.
Uhum.
Não pode mais fazer teste que nem se fazia antigamente, entendeu?
Sim, tá certo.
É isso, né? É.
Mas eu li ontem, você viu que agora no Reino Unido foi liberado para testes em animais de produtos dermatológicos. Foi liberado de novo.
Uma experiência específica, mas até nisso já tem esse cuidado, né? Antigamente não tinha. Ainda bem, né?
Fiquei chocada que eles liberaram de novo.
É.
Não, nada a ver uma coisa com a outra. Uma é Torá, outra é ciência e direitos dos animais.
Direitos dos animais. Quem dera, dessem também direito aos seres humanos, como buscam pelos animais, né?
É, exatamente.
Um outro detalhe que, não comparando também, só para mostrar que achei uma coisa interessante da como que os povos também enxergam como existe uma necessidade de determinados protocolos para as coisas. E são protocolos, se tem aquele jeito de se fazer, é aquele jeito que deve ser feito, senão não está feito. Então, vocês viram que teve a coroação do rei Charles III da Inglaterra. E eles... tem um monte de coisas interessantes para se aprender de lá, mas... Você vê que eles, para a coroação do rei, século 21, poderia se colocar ele sentado num trono maravilhoso e com, sei lá, com luzes e aqueles, como fazem, aquelas fumaças e sei lá, o que podia se inventar, com letreiros, com coisas digitais, nada disso. Trono do século, sei lá qual, 13, 14, 15, não sei de quando que é esse trono, aos pedaços lá, horroroso, nem é bonito, Mas é assim que se coroa os reis da Inglaterra. Então é assim que vai ser feito. O rei é sentado naquele trono e tem que ser daquele jeito. E trazem uma pedra pesadíssima da Escócia, com toda a pompa e circunstância, para trazer aquela pedrinha. Uma pedra pesada, né? Uma pedrinha. E colocam embaixo do trono, porque é assim que tem que se coroar o rei, que ele tem que estar sentado em cima dessa pedra. E eles, até hoje, ungem o rei. É de uma forma... Como?
Que é como ungem...
Ungem com óleo. Com óleo. E é um óleo todo especial, trazido do Monte das Oliveiras de Jerusalém.
Tá brincando.
É, misturado com um monte de especiarias, sei lá, tudo bem. Mas eles trazem o óleo do Monte das Oliveiras para poder ungir o rei. Óbvio que isso é bem católico da forma que eles fazem, mas de qualquer forma isso tem origem na Torá.
Que louco,
né? A Torá fala que tem que se ungir o Kohen Gadol, tem que se ungir os reis. Rei Davi, rei Salomão, todos os reis foram ungidos. E... Logicamente, eles pegaram daqui a ideia, mas você vê que eles mantêm até o dia de hoje que para o rei se tornar um rei precisa ser feito desse jeito. Tem um protocolo. E tem lá um monte de coisa, se dá na mão dele, isso, que representa aquilo, que não sei o que lá, não sei o que lá, e a coroa aí, cheio dos negócios. E tudo isso para que ele se torne, de fato, o representante, como eles dizem, o representante de Deus sobre o povo inglês e tal. Então você vê como que mesmo os outros povos enxergam como existe uma necessidade de se manter um protocolo antigo, porque é desse jeito que a coisa funciona. Se não fizer isso, ele não é o rei.
É tradição, né?
Então, não comparando, logicamente, coisas bem, bem diferentes, a Torá aqui está nos ensinando... Para os Kohanim passarem ao cargo que eles estão recebendo agora, eles precisam lekadeshotam lechahemli, precisam ser separados do resto do povo. Eles fazem parte do povo, até agora eles são um povão igual a todo mundo. Agora eles não são mais. Você deve separar eles, porque eles vão ser o representante de todo o povo para trabalhar dentro do templo. Tudo o que eles fizerem dentro do templo é representando a nação. E para que isto aconteça, tem um protocolo específico que deve ser seguido. É um protocolo que a Torá está nos ensinando com oferendas. E estas oferendas têm um significado por trás. Cada fase, cada animal que foi pego aqui, tem um significado para os Kohanim. Eles agora estão assumindo um posto, eles precisam saber qual é a função que eles estão assumindo, qual a responsabilidade que eles têm. E temos aqui três animais que expressam para os Kohanim a função que eles estão assumindo. E ainda por cima, eles precisam ser ungidos. E essa unção que a Torá fala aqui, que você vai passar velakartá et shemen hamishcha, você deve pegar o óleo de unção veyatzakta al rosho, e vai jorrar na cabeça dele o mashachta oto, e puxar ele. Então, primeiro, este óleo de unção, a Torá ainda não falou como ele é feito. A receita dele está na parashá seguinte, parashá Kitissá. A Torá fala exatamente como que era feito esse óleo. Ele é um óleo azeite de oliva. E tem uma série de especiarias misturadas nele, conforme toda a regra que a Torá fala lá na frente, quais são as especiarias e como que se faz. Tem todo um processo especial de preparo. Este óleo é o óleo que vai ser usado aqui, para os Kohanim. É o óleo que vai ser usado para todos os Kohanim Gdolim que assumirem a partir de então. É um óleo que vai ser usado para todos os reis de Israel. E inclusive, Mashiach, que nós nos referimos àquele que será o rei que Hashem vai mandar para nos tirar desse exílio. Ele também é chamado de Mashiach, porque Mashiach é ungido. Meshichá, Mishchá, Limshoach, Mashiach é ungido. Então por isso ele é chamado de ungido. Esse óleo era jorrado na cabeça do Kohen e eles faziam com a mão um X, como se fosse. A linguagem que o Talmud usa para expressar isso é que era a letra Ki, a letra grega Ki, que é como se fosse um X. Então se faz um X que vem demonstrar que essa unção deve, o que ela expressa, deve se espalhar para todos os lados. Por isso que se faz um X. Depois a gente vai falar sobre isso, se Deus quiser, quando chegar lá na frente, nesse ponto. Vamos começar pelo começo aqui. O Kohen, então, precisa trazer para esta inauguração dele, os Kohanim, Aaron, os filhos, precisam trazer uma única oferenda. Quer dizer, uma oferenda para todos eles. Não é que cada um traz uma oferenda própria. É uma oferenda por todos os Kohanim. Porque eles são uma entidade só. Como nós já vimos algumas vezes, o Kohen Gadol é o representante do povo. Ele precisa de ajudantes. Então tem todos os Kohanim ajudando ele. Então, no final das contas, é tudo uma grande entidade que é uma representação do povo dentro do templo. Os animais que devem ser trazidos aqui é um touro e dois carneiros. Esse corban representa o sacerdócio em duas frentes. Primeiro, o sacerdócio com o serviço a Deus é um posto, é uma missão. É uma missão de o Kohen está representando o povo. O Kohen, nesse momento, é como um touro. O touro é um animal de trabalho. O touro é aquele que puxa o arado, é aquele que semeia o campo. O Kohen Gadol é aquele que semeia e ara o campo de Deus. E o campo de Deus, não estamos nos referindo aqui ao campo santo, como se fala também, se referindo ao cemitério, mas sim, nós estamos falando do campo da vida. O Kohen representa o serviço e a elevação do campo da vida. Então, por isso que ele tem que trazer aqui um korban. Em primeiro lugar, o korban, que é um touro. Esse touro representa a função que o Kohen está assumindo. Em segundo lugar, o Kohen é aquele que orienta e direciona o público. Então, o sacerdócio dá a ele méritos e honra. Isto é representado pelo carneiro. O carneiro, Ail, Ail vem da linguagem de Eil. Eil quer dizer o poder. O carneiro, que é um carneiro já adulto, por conta da força do carneiro, ele é que segue na frente de todo o rebanho com carneiros menores do que ele, e ele lidera toda a turma. Então, o carneiro representa a liderança. Em primeiro lugar, o Kohen traz, então, um touro. Aquele Kohen que vai agora servir no templo sagrado, precisa em primeiro lugar trazer uma oferenda de hatat. Korban hatat, a oferenda de hatat, é uma oferenda de perdão. Ele precisa assumir que ele buscará sempre crescer e vai tomar todos os cuidados e todas as precauções para não falhar. Então, o Korban Hatat nem sempre é trazido por um pecado que foi cometido. Aqui ele está trazendo um Korban Hatat, um Korban de pecado, de prevenção ao pecado. Esse Korban vem lembrar ele: você agora está assumindo um posto alto, com grande responsabilidade, e, portanto, assuma que você se preocupará em evitar qualquer pecado. Carneiro, ele trazia dois carneiros. O carneiro é aquele que representa o status que o Kohen tem, a importância que o Kohen tem, e tem dois pontos que o Kohen precisa pensar a respeito do seu status. Primeiro, o lado da influência que ele trará ao povo. Ele precisa servir de exemplo para os outros. Por isso ele traz um korban, com esse o primeiro carneiro, um korban olá. Um korban olá é um korban de ascensão, onde ele buscará sempre crescer e se tornar um exemplo para todo mundo de como deve se cumprir a vontade de Hashem. Segundo lugar, ele traz um outro carneiro, porque tem também o lado dos méritos que ele tem. Para que ele possa servir o povo e guiar o povo e orientar o povo, ele precisa receber do povo. O Kohen recebe uma série de presentes do povo para que ele possa se dedicar ao povo. Então, o Kohen não tem campo, ele não trabalha, não tem produção agrícola, ele não tem tempo para trabalhar. Porque ou ele está no templo, ou ele está ensinando as pessoas qual é o caminho de Hashem. Então, ele precisa viver de algum jeito. Se você quer que ele te oriente, que ele te guie, você precisa prover as necessidades dele. E por isso o povo dava esses zehuiot, esses méritos para o Kohen, quer dizer, tem várias, está mais para frente na Torá, quais são os 24 presentes que o povo deve dar aos Kohanim. Então o Kohen traz agora uma oferenda com um carneiro que representa esse status que ele tem. Mas esse é um Korban Shelamim. Korban Shelamim é um Korban que o Kohen também come. E o dono do Korban come. No caso, eles são os próprios donos. Então, ele só vai poder receber do povo os presentes que ele merece se ele cumprir a obrigação que ele tem em frente ao povo. Por isso o Korban Shelamim aqui que ele traz. Então nós temos o Korban Hatat, o Korban de expiação. É um touro que representa o cargo mesmo, o peso, o arar, o semear, o trabalho que ele terá. Temos um Korban de carneiro, que é um Korban Olá, um Korban de ascensão, que representa a influência como Kohen que ele trará ao povo, com toda a honra. E o Korban El Miluim, que é chamado aqui especificamente o Korban, a oferenda do Ael de Shlamim, é um tipo de Korban, mas no caso aqui ele é chamado de Miluim, que é o Korban de assumir o cargo, que representa os direitos desse status tão importante que o Kohen tem. E junto com isso, o Kohen também receberá, o Kohen também deve oferecer esses tipos de pães que também representam o que eles recebem do povo, representa o sustento que eles recebem do povo. E ao mesmo tempo, essa oferenda que eles trazem de matzot, de pães, também vão lembrar o Kohen das funções que ele tem frente ao povo e frente a isso que ele recebe do povo, uma série de regalias que estão lá para que ele possa se dedicar ao povo. E se Deus quiser, então, semana que vem, talvez a gente fala sobre Shavuot, talvez. Então, na outra semana, a gente continua, se Deus quiser, a partir daqui, vendo o que representam as matzot que o Kohen traz, e depois as oferendas propriamente ditas, conforme elas são feitas, o que cada parte do Korban expressa para o Kohen, e ele deve pensar e meditar e entender que aquilo representa para a função que ele está assumindo neste momento.